Thanks.
The order breakfast at the McDonald's drive-thru. Tell yourself you'll wait to eat it at work, but it smells way too good. So you eat it right there in the McDonald's parking lot meal. There's a meal for every morning at McDonald's.
Right now, get any size iced coffee for 99 cents until 11 a.m. and pair it with your favorite breakfast sandwich or one of our tasty bakery treats. Price and participation may vary.
Ba-da-ba-ba-ba. McDonald's. I'm loving it.
Oi, gente! Oi, mamães! Oi, gestantes! Oi, tentantes! Oi, pessoas que gostam de escutar meu podcast! Como vocês estão? Mais um domingo, a gente tá aqui e eu estava prestes a gravar um episódio que eu até comentei lá no meu Instagram. Pra quem ainda não me segue, é @luamorim. Eu comentei que o episódio de hoje iria ser sobre curiosidades sobre a minha gravidez. Eu tinha feito o roteiro todo bonitinho. E eu ainda vou gravar esse episódio, provavelmente semana que vem ele vai estar no ar. Mas aí pensando aqui que a gente tá na semana do Dia dos Namorados e esse episódio vai ao ar no dia 14 de junho, exatamente a data que eu e o Jason fazemos 5 anos de namoro. Então, eu decidi chamar ele aqui, ele vai ser o entrevistado desse podcast. Vai ser um podcast totalmente espontâneo, vamos ver no que vai dar.
Ah, novidade. Fala, galerinha que assiste o meu canal.
E aí, se apresenta, fala quem você é.
Ai, tu falou já, mulher, sou o Jason.
Tem quantos
sou
anos?
Sou namorado da Luísa, tenho 26 anos e é isso.
É isso? É. Pois é, amanhã, a gente tá gravando esse podcast no sábado e amanhã a gente tá fazendo 5 anos de namoro.
Uhul!
E é um aniversário de namoro um pouco diferente, né? Porque agora a gente tem uma terceira pessoa envolvida nisso tudo.
Verdade.
Então, é um aniversário super especial, eu acho, assim, né?
Com certeza.
Então vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas aqui pra ele como pai.
Ai, meu Deus.
Vai ser... Vamos ver no que vai dar. Me conta, se em algum momento da sua vida você imaginava sendo pai com 26 anos. Ou se você já tinha esse sonho de ser pai. Porque eu já contei aqui no podcast que pra mim ser mãe sempre foi um sonho, né? Eu sempre pensei em ser mãe, sempre imaginei sendo mãe. E você?
Pô, velho... Sinceramente, tipo assim... Eu nunca tive essa imagem de eu cuidando de uma pessoa mais nova, tá ligado? Sempre tive aquela imagem de eu mais velho, tipo, num carro muito doido, catando as novinhas todas. Mas...
Que horror!
Eu sempre tive aquela imagem de... Não eu cuidando de uma pessoa, mas... Uma coisa... Não sei, sabe? Não tinha essa imagem, na verdade.
Não é.
É. Eu tinha minha imagem de adulto, assim, com emprego, uma casa muito doida, com minha namorada do lado, saca? Mas não tinha essa imagem de criança, sabe? Nunca passou pela minha cabeça.
Uhum. E quando você descobriu que ia ser pai? O que que passou na sua cabeça? Qual foi a sensação, de fato? Porque pra mim você parece super calmo e como se tivesse tudo certo.
Não,
e eu tava nervosíssima.
Foi tipo filme, tá ligado? Sabe quando você pensa, tipo assim, você começa pensando na sua vida, tipo, você lá na varanda com a sua namorada, tomando um vinho e não sei o quê. Aí é tipo filme, tá ligado? Aí você descobre que vai ser pai e de repente tem uma criança lá correndo, sabe? Tipo, aquela cena de filme, tá ligado? Que mostra como se fosse a primeira versão e depois a segunda versão, né? Aí foi tipo isso, sabe? Eu me imaginei da mesma forma no futuro, só que... Agora sim, cuidando de uma pessoinha, tá ligado?
E você tá como com isso tudo? Você já caiu a ficha pra você?
Porque caiu a ficha na hora que você me falou, velho.
Não, sério? Porque sério. Até hoje, às vezes, é difícil de cair a minha ficha. Porque às vezes não, nem parece que eu tô grávida.
Não, tipo, eu não sei se eu tive aquele negócio de cair ficha. Tipo assim, nossa, velho, vou ser pai. Porque eu acho que isso não é uma coisa muito... Oh, meu Deus. Saca? Eu não acho isso uma coisa muito espantosa. Eu acho isso uma coisa muito feliz. Mas ao mesmo tempo não é aquela coisa que você. Tipo, aquela notícia que você recebe e você, tipo. Assim, pra mim, né? Não é aquela notícia que você recebe, tipo, nossa, caralho, muito bom! E nem aquela notícia que você recebe, nossa, tipo, caralho, que merda. Sabe? Não. Pra mim foi tipo, pô, massa, bora lá, tá ligado? A gente já sabia, a gente já queria isso, entendeu? A gente não tava tentando, mas a gente já queria isso e aconteceu.
Então, quando você tava comigo, você já se imaginava sendo pai, a gente com construindo certeza. Uma família.
Sim.
E você já tava esperando... Você falou pra mim, conta aí, que você meio que já tava esperando isso porque a gente não tava se cuidando tanto. Fala aí.
Não, pois é, velho. Tipo, porque a gente tinha terminado, né?
Uhum.
Aí a gente começou a se ver e tal. Estava naquele clima, aquele negócio de como é que é flashback e tal. Se encontrando quase todo dia e pá, fazendo os negócios, sem proteção e tal. Aí foi. Aquele pique.
Não foi tão surpresa assim.
Ah, é, tipo, era tipo assim, vá, tá ligado? Era questão de tempo.
É, eu que não acreditava muito por causa dos meus problemas, né? Que eu. Enfim. Mas e o que, que você tá achando de estar tá passando essa gestação comigo 24 horas por dia? Porque a gente ainda não mora juntos, a gente pretende em breve. Mas a gente tá juntos por causa da pandemia, né? Justamente pra gente não correr nenhum tipo de risco. E o que, que você tá achando disso tudo? Primeiro de estar sendo. De a gente estar passando esse momento numa pandemia. E também agora da gente estar 24 horas por dia, o que a gente nunca esteve tão juntos como a gente tá agora, que a gente tá o tempo inteiro, né? Passando o dia inteiro junto, o tempo todo junto.
Véi, pior que eu tô achando de boaça. No sentido. Tipo assim, se a gente tivesse longe. Se eu tivesse escolhido, tipo, não, vou ficar em casa, ao invés de vir pra cá, eu teria ficado, acho que, meio que grilado, sabe? Tipo, será que a Luísa tá bem? Será que aconteceu alguma coisa com a Maia? Será que, sabe, tipo, será que ela tá precisando de alguma coisa? Nossa, ela vai ter que carregar... Eu tenho certeza que a Luísa é teimosa. Ela vai querer carregar coisa, vai querer arrumar coisa e fazer não sei o quê, e vai carregar coisa grávida. E eu não vou poder estar lá. Não que você não consiga, tá ligado? Mas, assim, pelo menos o recomendado é não fazer nenhum esforço, né? E aí eu pensando, velho, tipo, nossa, véio, tanto que quando você falou, ah, a gente vai ficar tanto tempo sem se ver, aí eu falei, tô indo pra aí agora, tá ligado? Peguei o Uber, vim direto pra cá, e eu tô muito bem, sabe? Tô muito tranquilo, porque eu sei que não tem nada de errado com você, e eu posso acompanhar de perto, sabe, a gravidez, posso te ajudar em qualquer coisa que você precisar, e é isso.
Mas o que, que você acha em relação... Ao nosso relacionamento também, o que mudou nesse tempo. Desde que a gente descobriu que eu tava grávida e agora nessa pandemia que a gente tá 100% do tempo juntos.
Ah, então, velho. A gente meio que tava... Aquele negócio de estagiário, tá ligado? A gente tava naquele estágio de testar como é que vai ser, vamos ver como é que vai ser, vamos ver como é que vai ser, vamos ver como é que vai ser. E agora a gente meio que tá... Parece que já tá tudo certo, sabe? Parece que agora não vai ter mais fim, não vai acabar e, tipo, não vai ter mais pausa nem nada, sabe? Vai, agora parece, sabe? Feels. Como se...
Fosse concreto.
É, fosse concreto, como se... É isso, tá ligado? E é isso que vai sair pro resto da sua vida e top, entendeu?
E tá bom
assim. E tá muito massa.
Você tá feliz.
Tô.
Te amo.
Eu te amo mais.
Deixa eu ver o que mais. Ah, o que que você acha que mudou mais em mim nesse tempo, assim, de gestação? O que que você acha? Até alguma curiosidade, assim, que você acha que as pessoas devem saber do meu humor, como é que eu tô, o que que isso tem que, de certa forma, influenciou na nossa relação, que eu tô totalmente diferente de como eu era antes.
Que influencia na nossa relação, velho? A forma como você acorda, tá ligado? É tipo aquelas cápsulazinhas de guardar remédio, sabe? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabe? Todo dia você tem um negócio diferente, um humor diferente. Parece que você pega uma pílula e toma um humor diferente todos os dias. Tipo assim, um dia você tá totalmente pra baixo, não quer fazer nada, quer só ficar deitada. No outro dia você quer fazer um monte de coisa, quer fazer exercício, quer limpar o não sei o que, e arrumar os remédios, e não sei o que, arrumar seu armário, arrumar suas roupas e viver... Aí no outro dia você passa o dia inteiro chorando. Qualquer coisa chora. Qualquer coisa chora. Vê uma série, chora. Vê uma foto de um cachorro no Twitter, chora. Tá ligado? Qualquer coisa. A gente conversa, ela chora e fala que a gente brigou. A gente tava conversando sobre, sei lá, leite condensado, tá ligado? Mas enfim.
Você acha então que o meu humor foi o que mais mudou nessa gestação?
Ah, com certeza, velho. Porque, tipo, comer besteira, a gente sempre foi de comer besteira, tá ligado? Então não tem como falar, ah, é coisa da gravidez, porque não é. Ia tá mentindo.
É alimentação, né? Eu acho que continua a mesma coisa.
Uhum.
Acho que às vezes eu só tenho um pouco mais de fome, né?
Um pouco mais? Parece um peão com muita
azul. Mentira, estão me cuidando. Um pouco mais. Tá. E quando você pensa na Maia, assim, e na gente como pais, o que que você quer na sua filha, na criação da sua filha que você não teve, ou quer fazer diferente, enfim?
Ah, velho, eu nunca tive muito esse negócio de ter, até eu tinha, sabe, mas eu nunca reconheci essa imagem de família, sabe, de ter alguém que você possa, tipo, conversar, sabe? Alguém de dentro da sua casa que você possa conversar, que você possa trocar uma ideia, assim, falar sobre sentimento, falar sobre qualquer coisa que acontecer. E eu queria que ela tivesse isso, velho. Tipo, da parte do momento que ela puder falar e entender o que ela tá falando até, velho, o último momento da vida, da minha vida, pelo menos. Eu queria que ela tivesse isso de mim, que ela pudesse chegar e falar, pô, vou ter o piercing, tá ligado? Pai, mete um chifre no meu namorado, tá ligado? Porque ele é um trouxa. E etc. Eu queria que ela tivesse isso, saca? Que não faltasse nada em relação a acolhimento e tal. Porque material, tipo, tanto faz, sabe? Eu posso ser muito rico, ser muito pobre, se ela tiver carinho e amor, acho que é o que importa.
Importa. Sim, ela vai ter, com certeza.
Pois é.
E como que você imagina ela? Você já imaginou? Eu sei que é difícil, porque é engraçado. Eu acho que eu quero deixar isso gravado até pra gente escutar depois e ver, nossa, foi totalmente diferente do que a gente imaginava. Enfim, nossa, até que a gente acertou algumas coisas.
Pô, velho, eu imagino uma baixinha.
Você acha que ela vai ser baixinha que nem eu?
Eu acho que ela vai ser
pra quem
baixinha.
Não sabe, eu tenho 1,52, gente. Eu sou muito baixinha. Muito. Mas você não é tão baixo.
Ah, eu acho que eu tenho, sei lá, 1,75, sei lá.
É, enfim.
Mas enfim, eu acho que ela vai ser baixinha que nem tu. Da cabeçona que nem eu. A orelha é minha já.
Ah, é. Não, tem uma história muito engraçada. Conta aí.
A gente foi na...
ecografia.
A gente foi fazer ecografia.
Última, né?
É, na última que a gente fez. Foi o quê?
Foi semana passada.
Foi semana passada, enfim. Aí a ecografista, né? A ecografista pegou, tava lá fazendo a ecografia.
É, e teve uma hora que ela pegou uma imagem 3D dela, né? Pra gente ver o rostinho.
Pegou a imagem 3D, a gente falando, ah, porque o nariz vai ser de quem? Ah, o nariz parece que... A Luísa falou, o nariz parece que vai ser meu, né? Um nariz pequeno e tal, porque o meu nariz parece, né, uma montanha. Aí eu falei, ah, mas a orelha parece ser minha. A médica na hora virou, a orelha com certeza é do pai. E quando eu percebi, eu tava de máscara, né? Então minha orelha tava, tipo, pra frente. Aí eu falei, cara, a mulher é boa mesmo, velho.
Eu não sei se ela falou isso, né, sei lá, pra ser educada, mas foi engraçado porque a convicção que ela falou parecia muito que a orelha da Maia era igual do Jason.
É idêntica, ela falou, pronto, minha orelha
é igual. E eu, sinceramente, eu não consegui enxergar, eu achei uma orelha normal, que não parecia nem comigo, nem com a do Jason, era só uma orelha, sabe?
Exatamente.
Mas, enfim, nem lembro o que a gente tava falando.
Só pra constar, a gente não tá chapado.
Lembrei, como que você imagina ela? Pra gente deixar registrado e se escutar depois.
Pois é, eu imagino ela baixinha, assim, uma carinha fofinha, bochechuda, abessa. E é isso, não tem muito... Eu imagino, você fala só fisicamente ou jeito também?
Os dois, né?
Ah, de jeito eu imagino ela bem elétrica, velho. Porque eu mesmo, né? Quando eu era pequeno, meti garfo na tomada e porra toda. Mas imagina ela bem elétrica, velho, aprontando bastante. E comendo besteira besta também, porque os pais dela, minha nossa senhora.
Eu espero que até os 2 anos ela seja uma criança saudável. Eu depois também. A gente coloca
depois você. A gente estraga, né? A gente pode estragar a filha nossa também.
Não, o que eu imagino, o que eu inclusive já sonhei, minha mãe já sonhou, é que ela vai ser uma criança muito cabeluda, porque eu nasci muito cabeluda, o Jason é cabeludo, e que ela vai ter o cabelo muito pretinho, eu imagino isso, cabeluda e cabelo pretinho, bochechuda também, imagino.
Porque... Não, eu te falei já, eu quero só que ela nasça com o meu olho.
É, o olho puxadinho. Eu acho que... Eu, ao contrário do Jason, acho que ela não vai ser agitada. Eu acho que ela vai ser calma que nem eu espero. Porque eu fui uma bebê que dormia muito, mamava muito, era quietinha, educadinha, sabe? Não dava trabalho. Eu espero que ela seja assim, mas no fundo, eu acho que ela vai ser bem agitada só pelo tanto que ela mexe dentro da minha barriga. Eu acho que ela vai ser um pouco agitada, assim.
É, pode ser.
Então, não sei.
E o que mais?
Então, uma coisa que sempre perguntam pra gente é porque você, né, pra quem não sabe, quem tá escutando aí do outro lado, você é músico, produtor musical, você sempre teve muita aptidão nessa área da música. Eu também sempre amei muito, sempre gostei demais, eu sempre cantei, sempre toquei algum instrumento. E todo mundo pergunta, ai, será que a Maia? Ai, a Maia vai ser toda artística e blá 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 e blá blá blá. O que você pensa sobre isso? Você vai forçar a menina a escutar música, a ser artista? Falando.
Vou trancar ela 3 horas por dia nessa brincadeira. Ah, velho, é que nem eu sempre falo. Eu acho que ela pode até não querer se envolver com música especificamente, ou sei lá, com produção musical, mas que ela tenha algum envolvimento com a arte em si. Que seja pintando, que nem eu falei, drag queen, tá ligado? Qualquer coisa, mas como vai ser mulher, não tem como ser drag queen agora, né?
Tem sim, drag queen é uma arte, sabia? Então,
ela pode ser drag queen também, acabei de aprender isso. E é isso, sabe? Contanto que ela se envolva com arte de alguma forma, sabe?
Sim, a gente conversa muito isso. A gente não vai obrigar ela a nada. A gente quer influenciar ela, que ela se envolva com arte de alguma forma, sabe? E ela que vai decidir que parte da arte ela vai se interessar mais, né? Porque a gente acha muito importante esse lado artístico em qualquer pessoa. Porque, né, desenvolve mais a cabeça e etc. E tal. Sei lá. Mas tem estudos que falam sobre isso. Mas, enfim. Mas claro que ia ser bonitinho se ela cantasse com a gente, né?
Também. Com certeza.
Mas isso, né, a gente não vai forçar em momento algum. Tá, outra coisa que eu vou perguntar, acho que é a última pergunta. Eu quero te perguntar se você está preparado para o parto.
Putz.
Eu sei que quem vai sofrer sou eu, mas quem vai estar do meu lado é você. Se você está preparado para ver tudo... Claro que eu não sei se vai ser parto normal ou cesárea. Eu quero tentar normal, mas você tá preparado pra ver tudo? Você vai desmaiar? Você vai estar lá do meu lado o tempo todo?
Véi, desmaiar? Acho que eu não vou desmaiar, não, mas... Eu não sei, sabe? Quando eu vejo esses vídeos de parto, é tipo... Né?
Você acha de boa?
É, eu acho de boa, mas... acho que vai ser diferente ver, tipo, alguém que eu amo, sabe... acontecendo aquilo com alguém que eu conheço e com alguém que eu gosto e que eu cuido, sabe? Acho que vai ser diferente ver toda aquela dor, aquele negócio lá, sabe?
Intenso
e tal. Mas eu acho que o meu instinto não vai ser desmaiar, sabe? O meu instinto vai ser querer ficar acordado pra cuidar da pessoa, né, pô? A pessoa tá lá morrendo de dor, gritando e um monte de gente desconhecida lá. Eu vou desmaiar. Até parece, tá ligado? Pô, se eu desmaiar, velho... Eu sou um inútil, tá ligado? Mas enfim.
Você tá preparado pra ver coisas como... Se eu estiver fazendo muita força, acaba saindo cocô, por exemplo. Esse é um dos meus maiores medos. Eu tenho muita vergonha. Na verdade, esse não é o meu maior medo, mas eu fico com um pouco de
Ah,
vergonha.
mas
Você
isso é
tá.
super normal, velho. Eu entendo, sabe, que isso possa acontecer. E eu vou estar lá filmando pra depois te mostrar e te fazer passar mais vergonha.
Chato.
Tô brincando.
Não, mas acho que a minha maior vergonha, eu acho que vai ser. Porque nos documentários que eu já vi que acontece em algumas partes que algumas mulheres têm
orgasmo. Tu já falou isso, mas, velho. Tu tem vergonha de ter. Qual é a lógica? O que que tem?
Não, acho que com você, acho que não é tudo bem, porque você me conhece. Mas assim, imagina, um monte de gente lá me vendo nessa situação.
Não, mas todos os dias eles devem, tipo. Inclusive, isso é um recado pras outras grávidas, que, velho, você não precisa ter vergonha ou medo de alguma coisa que aconteça lá, porque provavelmente já aconteceu com umas 200 outras grávidas só naquele mês.
É.
Tá ligado? Pra, então, aquilo ali pra eles é normal, velho. Vocês não precisam ter medo disso, sabe? Acho que, velho, eles já estão acostumados e eles sabem que... Eles já estudaram isso, saca? Então, eles sabem que isso vai acontecer.
Olha só, dando diquinha pras grávidas.
Pois é.
Ah, falando nisso, queria deixar falando em grávida e tudo mais. Gente, eu acho que, assim, pra finalizar esse podcast...
Falando em grávida, não é sobre grávida.
Então, não, porque vocês falam nesse assunto agora mais específico. Eu acho que o homem fica grávido junto com a mulher, sim. Porque o Jason, ele tem os mesmos sintomas que eu tenho. Eu juro pra vocês. Ele sente dor em lugares que eu sinto.
É por osmose.
Ele... Já ficou enjoado, já sentiu o cheiro estranho do nada.
Já mesmo.
Mas, enfim. É, obrigada por participar desse podcast, por ter aceitado aqui no improviso.
Tá me devendo um brownie.
Tudo bem. Não, mentira, eu te dei um brownie de Dia dos Namorados.
Dia dos Namorados, foi de podcast. Tô brincando.
É, feliz Dia dos Namorados.
Pra você também.
E feliz 5 anos de namoro, principalmente.
Mas é amanhã.
Mas já fica.
No caso, vai ser hoje, né? Porque vai ser lançado no dia que eu tô. Então, feliz Dia dos Namorados e feliz.
5 anos. De namoro. Eu Não, te amo.
Te amo.
Obrigada.
Obrigado.
Então é isso, gente. Vamos agora pro quadro desse podcast, primeiro quadro. Beijos. Bom, gente, o Jason já saiu daqui. E agora a gente vai pro nosso primeiro quadro. Nosso único quadro, na verdade, desse episódio. Hoje a gente não vai ter o Fala Pra Mim, Mamãe, assim como semana passada, que é um quadro que eu abro espaço para outras mães darem seus relatos e tudo mais. Mas como o próprio episódio foi uma entrevista, hoje não vamos ter. Mas vocês podem participar do próximo. É só me mandar sua história, experiência em texto, áudio, de qualquer formato, pelo e-mail putstogravida@gmail.com, tá bom? Então, agora a gente vai para o nosso quadro, o que tal? Bom, para quem não sabe, o quadro que tal é o quadro que eu dou alguma dica relevante que relacionada à maternidade. Pode ser um livro, um artigo, uma série, qualquer coisa que eu ache interessante. E a dica que eu vou dar hoje para vocês é de um livro que eu li recentemente, eu amei, eu gostei muito. E é um livro que não é para ser lido só uma vez, é para você ler e reler em vários momentos da sua vida como mãe. O nome do livro é Mãe Recém-Nascida. E eu achei interessante porque é um livro que... O único livro que eu vi até agora que realmente fala da mãe, não do bebê. Porque a gente lê tantos livros sobre bebê... Criação, educação, tantas coisas, e eu nunca vi nenhum livro falando da mãe, porque afinal uma mãe está nascendo, né? Eu vou ler até a sinopse que tem aqui na internet, para vocês entenderem um pouquinho do que se trata o livro. É sempre sobre o bebê, livros e mais livros sobre o bebê. Tem também diários e mais diários do bebê. Mas e a mãe que acabou de nascer? Aqui está, algo para você. Algo que é meio livro, meio diário, meio conversa entre amigas. É meio conforto, meio direção para você se conectar com seu instinto e se reconectar com a sua identidade. É meio choque de realidade, meio cafuné. É meio incentivo, meio desabafo, um chacoalhão, um abraço apertado. E é bem isso mesmo esse livro. Eu achei muito interessante porque ele fala da mãe desde a gravidez, na hora do parto, pós-parto, no relacionamento depois do que o bebê nasce, quando o bebê já tá mais desenvolvido, passando pelas suas fases de crescimento. E é muito legal porque tem relatos de outras mães também e tem espaços durante o livro para você escrever sobre o que você tá se sentindo em relação a esse assunto. Então, uma dica que eu dou é que você compre esse livro físico para você poder escrever tudo que eles pedem lá no livro para você escrever. Eu li como e-book e eu senti um pouco de falta, sabe? Porque eu queria escrever na hora e não podia, porque eu tinha que pegar outro caderno, enfim. Mas é um livro muito interessante. Eu com certeza vou ler ele em outro momento, porque fala depois, né, de outras situações que uma mãe passa. Então é isso. A dica que eu tenho pra dar pra vocês hoje. E aí eu encontro vocês semana que vem, de novo aqui, nesse mesmo lugar, com outro assunto, pra gente conversar, tá bom? Pra quem ainda não me segue nas redes sociais, meu Instagram é @luamorim. Lá eu também falo sobre maternidade, entre outras coisas. Um beijo e até a próxima!
The great thing about facts, they're proven. Like the fact that crude oil contains impurities, or that base oil made from natural gas is 99.5% free of impurities. And the fact that Pennzoil is the first synthetic motor oil made from natural gas, not crude oil. It gives you unbeatable engine protection. The proof is in the Pennzoil. Based on Sequence 4A wear test using SAE 5W30. Get a $22 Shell gift card with a Pennzoil Platinum full synthetic purchase. Ends 3/14/21. Terms apply. Details at Pennzoil.com/oil change offer. The great thing about facts, they're proven. Like the fact that crude oil contains impurities, or that base oil made from natural gas is 99.5% free of impurities. And the fact that Pennzoil is the first synthetic motor oil made from natural gas, not crude oil. It gives you unbeatable engine protection. The proof is in the Pennzoil. Based on Sequence 4A wear test using SAE 5W30. Get a $22 Shell gift card with a Pennzoil Platinum full synthetic purchase. Ends 3/14/21. Terms apply. Details at Pennzoil.com/oil change offer.